A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Olá, meu cartoleiro, minha cartoleira. Estamos chegando com mais uma edição do Cartola Cast, a segunda edição dessa temporada. E vejam só, senhores, na sexta-feira gloriosa, né? Agora podemos dizer que começou a temporada do Cartola 2022. Cheio de mudanças, cheio de novidades, cheios de benefícios, né, para essa temporada, mais um ano espetacular que tá começando, e hoje já é dia de escalar time, porque a rodada vai começar, tem muita coisa pra gente discutir no podcast de hoje, então tô aqui na companhia sempre construtiva, a companhia sempre bacana aqui do Cassius Leitão, nosso ex-boninho do Cartola, agora o bonzinho do Cartola, o homem que manda, desmanda e traz boas notícias pra gente no início da temporada. Fala, Caçocla, tudo bem, amigo?
Fala, Bia, fala, galera que acompanha o Cartola Cast. Daqui a pouquinho o Bernardo vai anunciar o nosso convidado desse podcast pré-primeira rodada. Como diria Luciano Becker, agora é a Vera. Vai começar mais uma temporada do Cartola. Oficialmente a gente considera a temporada iniciada quando começam os jogos, né? Essa é a graça aí. Neste sábado já tem jogo, o mercado, é bom avisar a galera, fecha 16 horas, horário de Brasília, deste sábado, para a primeira rodada. Então, monte seu time e ouça as dicas que a gente vai dar, muita informação. O Bruno está aqui para abastecer com muitas dicas também. Já falei que era surpresa sua aí, do convidado, mas já dei um spoiler. Vai lá,
Bê. Pois é, a gente já começa essa temporada então com um cara que sabe tudo do game e vai trazer pra gente dicas diferentes, a visão dele do jogo e dessa temporada, né? Bruno, do Cartola FC Brasil, seja muito bem-vindo, Brunão, mais uma vez, cara, é um prazer ter você aqui e é um prazer ter você nessa conversa pra gente abrir muito bem a temporada, pra gente já começar arrebentando e imitando aí. Você tá bem, amigo?
Tudo certo, Bernardo, obrigado pelo convite, poder participar do Cartola Cast, prazer, Cássio, falando com você novamente. Vamos lá, né? Aquecendo os motores, temporada 2022 do Cartola e do Cartola Express prometem muito e a gente está aqui para bater um papo, para a gente discutir jogadores por posição, o que a gente pode aprontar nessa rodada 1, o que os jogadores também vão aprontar, né? Eles têm que corresponder também, né? A gente vai dar dicas e informações, mas eles têm que corresponder, tomara.
Pois é, eu falei
vai
aqui...
Vai ter cartoleiro na porta do CT reclamando?
Não, nem brinca, nem brinca. Ô, Caçocla, o CT é a tua casa, tá? Só pra...
Não mexe com isso, não.
Não mexe com isso, não. Deixa isso quieto. Vamos preservar a integridade física de Cassius Leitão aqui e preservar a integridade física de todo mundo, hein? Pelo amor de Deus, gente. Vamos parar com essa história. Isso já deu, isso ficou, isso tinha que ter ficado lá atrás. Acabou. Mas vamos falar do que interessa, que é o nosso querido Cartola. E antes da gente começar a falar da rodada especificamente, Caçocla, temporada cheia de novidades, a gente já falou muito dessas novidades na edição anterior, né? Na primeira edição dessa temporada 2022, mas é bom a gente relembrar um pouquinho como é que vai funcionar, qual vai ser a dinâmica do Cartola, porque agora a galera tá escalando e agora a nossa audiência vai bombar de fato, né? Com dicas, com informações, enfim, 2022 está começando, amigo.
Então, a gente teve muitas mudanças para essa temporada, né? Vamos falar sobre elas aqui. A gente queria a opinião de um influenciador que está há tanto tempo no ramo do Cartola, que é o Bruno. Como é que ele viu todas essas mudanças? Maioria delas impactando para uma melhora de média de pontuação da galera. Por exemplo, a gente teve mudanças nos scouts, né? Em 6 scouts. O gol contra e o cartão vermelho passaram de menos 5 pontos para menos 3 pontos. Cartão amarelo de menos 2 pontos para menos 1 ponto, o desarme de 1 para 1,2, a falta cometida de menos 0,5 para menos 0,3 e o impedimento de menos 0,5 para menos 0,1. A questão do pênalti perdido, né, a finalização do pênalti perdido vai passar a valer no extrato do jogador. Se o pênalti for batido na trave, vai contar o pênalti perdido, mas também vai contar uma bola na trave, uma finalização na trave. Mesma coisa se o pênalti for defendido ou para fora, cada um na sua situação. Tem uma novidade no banco de reservas, né? A gente lembra que o banco foi introduzido ao Cartola a partir do ano passado, foi o primeiro experimento e a gente decidiu tirar a possibilidade do banco prejudicar o cartoleiro. Ele só só vai ter a possibilidade de ajudar o cartoleiro. Então, se um titular seu joga, ou melhor, não joga, e o reserva negativa ou zera, essa substituição não é feita. O reserva só vai fazer parte da sua equipe, a substituição só vai ser feita se o reserva pontuar positivo, ou seja, para aumentar a pontuação do cartoleiro. Se tem o banco de reserva, faz todo sentido ele vir só para ajudar, não para atrapalhar. E tem uma questão em relação às cartoletas também, que é a doação de cartoletas, né? O Bruno pode falar bem também, nesse início de temporada é muito importante angariar cartoletas, adquirir cartoletas para montar times mais fortes durante a temporada. Mas se a maionese desandar logo no início, né, o cartoleiro ficando abaixo de 100 cartoletas, em algum momento da temporada, em um momento ele vai poder voltar sem cartoletas, com essa doação de cartoletas feita do cartola para o cartoleiro. Vai ter um botãozinho lá chamado doação de cartoletas. E, por exemplo, se eu terminar a primeira rodada com 95 cartoletas, 94, ano passado eu fui até pior nesse sentido, eu posso apertar o botão e voltar sem para começar a segunda rodada com 100 cartoletas. Mas é importante você ter uma estratégia boa nesse sentido, talvez esperar essas primeiras rodadas de valorização, aí cada um vai ver a melhor situação para usar. Botando tudo na mesma frigideira, Bruno, como é que você avalia todas essas mudanças? O que você acha que pode trazer mais benefício aí para os cartoleiros? Ou até algo que você acha que não vai dar muito certo, ou você não viu com bons olhos?
Então, Cássio, eu acho que todas as mudanças são feitas de forma positiva para tentar melhorar o game. Eu concordei com várias delas, eu acho que ficou bem legal algumas as que foram propostas, né? Principalmente na questão dos cartões. Tem hora que você está ali... Tem hora que você fica um pouco chateado mesmo, você bota um jogador e ele não tá fazendo nada o jogo todo, daqui a pouco vai tomar um cartãozinho e termina negativado. Então tem certas coisas que vai trazendo um pouco assim, de irritação pro cartoleiro, né? E aí isso tende a diminuir com essas mudanças que foram feitas. Acho que as mudanças que foram feitas também ano passado foram muito boas, principalmente no quesito DD, eu acho. Que aí era muito discutido, esse foi DD, esse não foi, então... Isso aí, quando já teve as mudanças que teve ano passado, até voltando o cartola para meia hora antes de fechar o mercado, isso aí já ajudou bastante. Mas assim, eu confesso que teve um mazinho ou outro ali que eu fico um pouco mais receoso na questão das pontuações. Eu na minha, até no dia que a gente teve o lançamento do cartola, eu até dei a minha opinião, sugeri a vocês uma coisa que acho que ficaria talvez um pouco mais de ajuste, mas é questão pessoal minha, tá? Na questão da falta cometida e a falta sofrida. Eu acho que os pesos deveriam ser iguais ali, na minha visão, tá, gente? Só passando a minha visão na questão das mudanças que foram feitas. E talvez trazer esse impacto um pouquinho maior para o desarme, já que teve essa diferençazinha aí. Em vez de ser desarme 1.2, eu botaria 1.5. Eu acho que só isso que eu faria de diferença em relação a todas as mudanças que foram feitas em relação ao scout para essa temporada. Mas o resto, eu acho que vai ser muito bom para os cartoleiros. Até a questão do pênalti também, fica um pouco ali subjetivo se vai contar ou não, aquela questão do... Porque sempre, na verdade, quando tinha a rodada, ia lá e acontecia um pênalti e o jogador chutava para fora, ou o goleiro defendia, sempre entrava automaticamente um scout daquela finalização, o FT, o FD, o FF. E aí, quando acabava a rodada, lá próximo de o mercado processar, que aquela pontuação era tirada. Então, isso causava muito... certo, sabe, uma expectativa, uma frustração, na verdade, do cartoleiro. Aí agora, tendo essa mudança, vai tirar essa frustração aí que a gente já vai saber automaticamente o que aconteceu no pênalti ou não. Mas basicamente eu vejo como mudanças positivas, volto a lembrar que é mudança para todo mundo, umas vai agradar mais a outros menos, mas o jogo está muito igual para todo mundo, e é isso, bora mitar que essa temporada promete, tenho certeza que vai ser uma temporada... muito boa do Cartola, vem melhorando muito aí as questões de pontuações para a galera aí, certamente nesse ano volte a ser muito bom, porque a gente passou por duas temporadas complicadas, né, sem torcida, e aí jogadores que acabavam não correspondendo, então isso acabava frustrando um pouco mais a galera, e essa temporada tem certeza que volta da torcida, os scouts sendo melhorados aí, tem certeza que vai animar muito o pessoal para essa temporada.
Pois é uma temporada diferente, a gente está sempre de portas abertas, né, para sugestões, para as críticas, para tudo que é construtivo, para deixar o jogo ainda melhor. É, a nossa equipe, liderada aí pelo Cassius, pelo Orgner, muita gente trabalhando pelo jogo, e a gente vai melhorando a cada edição, vai deixando o cartoleiro mais feliz, tirando essas punições, aumentando a chance de você mitar na rodada. Então tudo isso vai começar nesse final de semana. Deixa eu passar então aqui, já que falamos das mudanças, né, e discutimos um pouco. Fala, Caçoca.
Então, antes de... Já vai para os jogos da rodada?
Vou, mas o espaço aqui é teu, amigo. Você fala o que você quiser, vambora. Vou na tua.
Então, entre as novidades, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco do Cartola Express também, que também. O Bruno é um dos nossos embaixadores. Estou aguardando o teu comercial, hein, Bruno, chegar. Eu acho... Imagino que você esteja mais ansioso que eu. mas eu já vi. Eu já vi o seu. Já chegou no meu e-mail. Daqui a pouquinho, na telinha, em breve, será?
Nossa, minha esposa, ela não tira... sabe, não sai da frente da televisão, não, porque quando aparecer, você filme pra mim. E um detalhe curioso, rapaz, é que na semana passada, eu tava assim, torcendo, não sai agora não esse comercial, porque eu tinha um problema na minha televisão. Televisão nova, fui lá, comprei a televisão, deu problema na tela, no LED dela. Eu falei, meu Deus do céu, se sair essa propaganda, eu não vou conseguir ver. Aí até consegui resolver no começo da semana. Segunda-feira eu fui lá pegar na assistência técnica e aí, se Deus quiser, agora sai esse fim de semana, a gente consegue ver.
Vai dar certo, vai dar certo.
Não pode começar o Cartola com a TV ruim, né?
Não, tá doido. Tava na expectativa do caramba desse comercial.
Daqui a pouco a gente vai falar do Express, mas é o Cartola, que sempre deu prêmios, né, na sua modalidade Pro. Nessa temporada não necessariamente precisa ser pró para concorrer a prêmios. Então você pode ser free ou pró e você vai concorrer a prêmios se participar da Liga Melios. E essa liga não conta como uma liga extra. Você pode entrar nessa liga sem o menor problema. E aí os 100 melhores de cada rodada vão ser premiados, os melhores de cada mês, os 5 de cada turno e os 10 da temporada. Então convido a galera, entre na Liga Melios. Automaticamente você vai concorrer a prêmios. E sobre o Cartola Pro, né, tem situações exclusivas do Cartoleiro Pro, automaticamente vai concorrer a um sorteio de R$60 mil, independentemente do desempenho. Tem a questão, o acesso ao painel do Gato Mestre, todos os dados do Gato Mestre, as informações do Vitor Mainardi, né, que é o cartoleiro mais regular das duas últimas temporadas, que integra agora a nossa equipe do Gato Mestre. Ele que é cartoleiro e tenista profissional, está agora no nosso time do Gato Mestre, e o acesso bem bacana ao índice de valorização de cada atleta antes de uma rodada, ou seja, o cartoleiro pró vai saber de quantos pontos o atleta precisa para poder valorizar na rodada, algo que é muito importante, como eu falei lá no início, principalmente no começo da temporada, que a gente precisa dar um gás no nosso patrimônio a partir da oitava, décima rodada, começar a escalar com mais tranquilidade, seja o atleta que for. Mas quer falar um pouquinho do Express, das mudanças, das diferenças, e como é que vocês estão capitaneando aí, como é que os embaixadores estão levando esse início aí do Cartola Express, Bruno?
Então, o Express tem algumas particularidades, né, um pouco diferente do Cartola tradicional. A gente tem um limite de 5 jogadores por time. Então, isso eu acho que deixa o jogo muito igual. Eu acho bem bacana essa novidade. Não tem valorização nem desvalorização, então tem muita gente preocupada. Ah, vou escalar Rafael Veiga, vou escalar Hulk, vou escalar Gabigol, tudo junto na primeira rodada. Para o Cartola tradicional é um pouco mais complicado, porque se acontecer alguma coisa e der errado lá de um dos três for mal, você pode acabar desvalorizando. Já no Cartola Express, tem lá 140 cartoletas toda rodada. Então, tem umas particularidades que eu estou gostando bastante. É um jogo bem atrativo e é um jogo bom para poder também botar um dinheiro no bolso, né? De forma rápida, fazer uma disputa ali com a galera. Então, é bom que a gente tenta ser lucrativo mais rápido, né? No Cartola convencional, a gente entra numa liga que tem que ir bem nas 38 rodadas para lá no final do ano conseguir tentar botar um dinheirinho no bolso. E agora, no Cartola Express, a gente, toda rodada, dependendo do estudo de cada um, do conhecimento de cada um, pode investir um dinheiro baixo e aí, quem sabe, faturar uma grana alta. Então, certamente o Cartola Express tem funcionalidades bem legais que a galera vai estar se adaptando aos poucos e tomara que dê tudo certo lá também no Cartola Express. Está tendo 300 mil de premiação nessa rodada e a galera não pode perder essa oportunidade, hein?
Pois é, é uma grana forte, uma grana importante para todo mundo, né, Brunão? Mas já que você mencionou aí o fator valorização, desvalorização, eu só queria aproveitar a tua presença aqui, tua ilustre presença aqui no Cartola Cast, que é o seguinte, né? A gente sabe que na primeira rodada do Cartola tradicional, do Cartola clássico, existe uma estratégia clara de poupar um pouco de dinheiro, de montar times baratos, né, de pensar numa valorização e não na melhor escalação do mundo agora, mas para o Cartola Express é diferente, né? Então, para a galera que vai jogar o Express, já entra 100%, já usa as 140 com os melhores jogadores possíveis, ou você acha que também na primeira vale dar uma cadenciada? Qual é a tua estratégia para o Clássico e para o Express?
Bom, para o Clássico é foco na valorização. Lógico que tem alguns jogadores que a gente vê como um grande potencial. Hulk, a gente vê como um grande potencial. Custa 16 cartuletas, eu não acho tão caro assim. Tem o Rafael Veiga, só que eu acho que já é um pouco mais arriscado. E a gente viu também esses dois jogadores envolvidos em Libertadores. Então, vai que um ou outro joga um pouco menos de tempo. E vai que nesse tempo ele não corresponde. Então, a gente fica com essa preocupação. Já no Cartola Express, não tem essa preocupação. Porque toda rodada a gente tem as 140 cartuletas. Então, ali eu vou focar nos jogadores que vivem em grande momento. Mas, logicamente, eu não vou utilizar todas. A gente vai focar. Eu não vou olhar nem muito preço no Cartola Express, né? Eu vou olhar momento do jogador, vou olhar quais são as características do jogador, se ele cobra falta, se ele cobra escanteio, qual o potencial dele para a rodada. E aí a gente vai usar algumas estratégias, talvez um pouco mais conservador em alguns casos, por exemplo. Ah, eu vou fechar com a defesa do time do Palmeiras, porque o time do Palmeiras é um time bem confiável, que é uma estratégia bem mais conservadora. Agora, a gente pode usar um pouco mais, adotando uma estratégia de fechar com a defesa do América Mineiro, que pega o Avaí fez poucos gols nessa temporada. Então, é forma da gente pensar, da gente analisar. Vai que a questão toda do Cartola Express, o cartoleiro tem que pensar o seguinte, uma estratégia que a gente usa muito é fechar a defesa. Vai que Palmeiras e Atlético Mineiro tomam um gol nessa rodada. Então, todo mundo vai sofrer aí, porque todo mundo tem o costume de fechar a defesa, né? Todo mundo vai sofrer com uma pontuação, porque jogadores tendem a fazer pontuação baixa. E aí, se você pega um time diferente, tipo um América, ou tipo um Bragantino, que pouca gente está olhando, é uma estratégia que a gente acaba utilizando também de dar uma ousada na parte defensiva. Então, é isso que eu vejo como um grande diferencial dos dois. A gente não tem que se preocupar tanto com preço de jogador, nem com qual time que a gente vai estar mais focando.
Aliás, deixa eu aproveitar que você falou nesse jogo entre Avaí e América para fazer a minha própria propaganda também, porque eu narro esse jogo no Premier, domingo, 7 da noite, então, cartoleiros e não cartoleiros que estiverem escutando esse podcast, por favor, hein, domingo, 7 da noite, estaremos juntos no Premier aí, se nada mudar, eu narro esse jogo, é provável que não mude, né? É isso, ô Caçocla, estratégias então muito diferentes, né, para essa primeira rodada, que já tem jogos muito interessantes, né? Deixa eu dar uma passadinha aqui na nossa programação e aí eu já vou te rolar essa bola para você me dizer o que tá valendo a pena da gente apostar, né? A rodada começa no sábado às 4:30 da tarde, com Fluminense e Santos no Maracanã. Ainda no sábado às 7 tem Atlético Goianiense e Flamengo. E tem também o jogo do Palmeiras, né? Palmeiras e Ceará se enfrentam no Allianz às 9 da noite. No domingo, jogo da manhã de domingo, em bom jogo, Coritiba e Goiás, dois times que subiram da Série B para a Série A se enfrentando logo de cara. No domingo, às 4, tem Atlético Mineiro Internacional, também tem Botafogo e Corinthians, Fortaleza e Cuiabá se enfrentam às 6, São Paulo e Atlético Paranaense se enfrentam às 7, mesmo horário de Avaí e América Mineiro. E ó, gente, eu tô falando sempre aqui o time mandante na frente, tá? Só pra gente combinar aqui. E Juventude e Bragantino se enfrentam na segunda-feira, jogo das 8 da noite, que também vai valer pra rodada. Então, tem gente que gosta, né, Caçocla, de botar jogadores de todos os dias pra ter emoção até o final, pra continuar acompanhando a rodada do primeiro ao último jogo. E você é um desses, né? Você é adepto dessa política.
Eu adoro, eu tô com o Zinho aqui, tô com medo de ele não jogar, né, que o Bragantino tem Libertadores no meio da semana, a gente vai ter muita dificuldade nesse início de temporada, com muitos times envolvidos em outras competições e jogos muito em sequência, né, então vai ser difícil prever, mas por enquanto eu tô com o Luan Cândido aqui, lateral do Bragantino, inclusive chegou um e-mail do Danilo Sardinha com os prováveis do Bragantino, vamos ver como é que é o panorama do Bragantino, rapidinho, antes da gente falar dos... Ó, virou dúvida, então vou ter que tirar o Luan Cândido. É Cleiton, Aderlan ou Andres Hurtado, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido ou Guilherme. Jadson, Eric Ramírez ou Lucas Evangelista e Johan ou Praxedes, Elinho, Sorriso ou Bruno Tubarão, Ítalo ou Alejandro. Então, muitas dúvidas aí. É difícil prever esse time de segunda-feira. Capaz de eu rever essa minha decisão aí. O grande desfalque é o Arthur, né? Que é cercado de muita expectativa, mais uma temporada do Arthur. O Raul continua se recuperando de uma cirurgia no joelho. Então, muitas dúvidas aí. É capaz de, desta vez, eu ficar sem ninguém desse último jogo da rodada, jogo de segunda-feira.
Pois é, e é importante a gente lembrar, já que você falou aí nessa possibilidade dele não jogar, do Luan Cândido não jogar, o mercado do Cartola clássico fecha meia hora antes de começar a rodada, como foi na temporada passada. E para quem joga o Express, as mudanças podem ser feitas até um minuto antes de cada jogo, né? Então, se você viu ali que um jogador do Express não vai entrar em campo, dá tempo de mudar por alguém que ainda vai entrar em campo também. Você não vai botar um jogador que você já sabe a pontuação. Mas você tem tempo de mudar até o limite, até o último minuto no Cartola Express. Então, dito isso, né, vamos começar a dar uma olhadinha com calma nessa rodada, nas opções, começar a falar das posições também. Bruno, goleiros, o que você vê de positivo aí? Quais são os jogadores que podem conquistar cartoletas nessa primeira rodada?
Bom, acho que o goleiro mais visado por todo mundo nessa primeira rodada, o goleiro mais barato dessa temporada, né, que está provável, é o Max Wallace, do Fortaleza. Perfeito. Custando duas cartoletas. A gente ficou um pouco decepcionado com a atuação do Fortaleza nesse meio de semana, acabou perdendo em casa no jogo da Libertadores. E aí fica aquela preocupação, e aí, será que vale a pena ou não? Mas como custa duas cartoletas, eu acho que é o goleiro que a galera está mais focando. E a gente conhece também o histórico do Tadeu no Cartola. Tadeu, a gente sabe que é um jogador, um bom goleiro, só que agora com só defesa simples, vamos ver como é que vai ser o desempenho do Tadeu nesse novo quesito, né? Porque quando era com defesa difícil, eu particularmente vi que o Tadeu também dava aquela estabanadinha ali, sabe? Dava aquela enfeitada. Isso acabava valorizando demais a defesa. Mas agora com só aquela defesa simples, vamos ver se isso vai continuar, né, essas pontuações boas que o Tadeu fazia nas temporadas passadas. E para fechar, porque também a gente está olhando mais para goleiro, visando cartoletas, visando valorização no caso, né? Eu vou citar um jogador aí que é um pouco questionado para a galera, todo mundo vai ficar um pouco pé atrás em ouvir esse nome, que é o Muralha. Aquele mesmo ex-Flamengo que está no Coritiba, custa quatro cartoletas. Vejo o Coritiba com bom potencial nesse jogo contra o Goiás. Os dois, inclusive, se enfrentam, né? O Muralha e o Tadeu. E tende a ser um jogo aberto, né? Então, caso um não venha tomar gol, a tendência é que seja bastante exigido, que tenha uma boa valorização. Então, eu particularmente olharia mais para esses três aí. Até cinco cartoletas no caso, né? Que eu falar a verdade, não passaria de cinco cartoletas para goleiro, não. Mas aí vai na questão de cada um. Eu tô olhando para goleiro até cinco cartoletas, então vou citar esses três. Agora, se eu tivesse um pouco mais de liberdade para escolher qualquer goleiro, eu pegaria o Everton do Palmeiras. Inclusive, eu ajudei a precificar lá na precificação lá dos goleiros.
Boa.
Um mês atrás.
Boa. E você, Caçocla, alguma coisa além desses três?
Então, um goleiro que me chama a atenção para essa rodada é o Jandrei. Ele tá sete cartoletas, também não tá tão caro assim. E o São Paulo mandou reservas para o Peru, para o jogo da Sul-Americana. Então, o São Paulo vai com o seu time de força máxima para esse jogo contra o Atlético Paranaense. Eu imagino que o Atlético Paranaense não coloque a sua força máxima, porque estreou na Libertadores com um empate, então não pode muito dar brecha para maiores problemas na Libertadores. Eu vejo o São Paulo, de certa forma, favorito para esse jogo. De repente, o Jandrei consegue ir até o SG. Então, uma opção um pouquinho mais alta aí, de sete cartoletas, eu citaria o Jandrei. E muita gente, né, usando o expediente no Fortaleza, como o Max Wallef é o mais barato entre os prováveis, de botar o Marcelo Boeck, que tem sido reserva dele, como titular, ele que está quatro cartoletas, e botando o Max Wallef no banco. É uma estratégia que você pode usar, possivelmente um dos dois vai jogar, então tem essa possibilidade aí. E falando um pouco dos confrontos, o Bruno falou desse Coritiba e Goiás, é um dos jogos que mais me chamam a atenção nessa rodada. É óbvio, são dois times voltando à Série A, né? Mas eu vejo o Coritiba num momento muito especial, retomando a confiança. Foi campeão paranaense, derrotou o Furacão na semifinal, ganhou do Maringá na final. Está com técnico há muito tempo. O Morínigo só não está há mais tempo dos clubes da Série A do que o Abel Ferreira e do que o Maurício Barbieri. Então, é um trabalho longo contra um Goiás que ainda está com um técnico interino. Ele demitiu o Bruno Pivetti no estadual. Então, eu vejo o Coritiba chegando para essa estreia, ainda mais sendo um jogo no Couto Pereira, é um pouco mais encorpado que o Goiás. Eu, pelo menos na defesa, eu colocaria um do Coritiba. E tem três opções no ataque que a gente vai falar mais para frente. A galera já deve imaginar, pois é, né? Mas são caras que começaram a temporada muito bem. Acho que pelo menos um deles pode aparecer no time da galera. E o Atlético Mineiro, né, cara? O Atlético Mineiro, para mim, é favoritaço. O Inter, mais uma vez, mostrou fragilidade. Ontem, no Equador, empatou contra o 9 de outubro na Sul-Americana, depois de abrir 2-0, um jogo que estava aparentemente fácil, e aí deixou escapar a vitória. O Tyson e o Wesley passaram a ser dúvidas, porque deixaram o jogo sentindo desconforto. Então, o Galo vai muito favorito já para essa estreia. Curiosamente, no ano passado, o Galo decepcionou os cartoleiros na estreia, né? Perdeu para o Fortaleza, com 2 gols do Pikachu. O Galo e o Inter eram os grandes favoritos da primeira rodada no ano passado. O Galo perdeu para o Fortaleza e o Inter empatou com o Sport no Beira-Rio. Mas eu aponto aí o Atlético Mineiro e gosto dessa possibilidade do Coritiba e do São Paulo nessa rodada. O Palmeiras eu imagino também que vá com força máxima, né? Já que levou 4 titulares apenas para sua estreia na Libertadores, goleou o Táchira por 4-0. Então o Palmeiras também me parece uma boa. Obviamente os jogadores do Palmeiras são um pouquinho mais caros, né? Então você tem que pensar bem na hora de usar um ou outro.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável. Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Perfeito. O Castro, só interrompendo rapidinho aqui, tem uma dúvida aqui que me mandaram ontem. Uma dúvida boa, tá? Vamos lá. Você falou da estratégia aí de botar o. Como é que é mesmo? O Marcelo Boeck, titular, e o Márcio Aleph na reserva, para garantir que o jogador vai entrar. Aí, caso aconteça do Márcio Aleph jogar, beleza. Só que ele vai lá, toma 2 gols e toma um cartão, fica com -2. E aí? Vai substituir, porque nessa nova regra do banco de reserva, quem tiver no banco de reserva que negativar, não substitui, né? Porque se tiver uma pontuação negativa, não substitui o titular. Qual pontuação que vai valer no caso aí?
Vai valer a do Boeck, zerado. Exatamente. Essa novidade aí, o reserva não vai entrar para atrapalhar a sua pontuação. Se ele atrapalhar a pontuação, ele não vai ter esse direito de entrar, a substituição não vai ser feita. Boa pergunta aí da galera. Então, o Max Wallace só vai entrar no time se, de fato, ele jogar, né, e fizer uma pontuação positiva. Então, é menos um risco também nesse sentido.
Pois é, Bruno, você quase leu minha mente, cara, porque o que eu ia falar é justamente isso, né? Como o Max Wallace é o goleiro mais barato entre os prováveis, né, você não tem como colocar ninguém na reserva dele. Então, o que a galera faz nesses casos, né, e para quem tá nos ouvindo aí, se quiser fazer também, é o seguinte: como o reserva do Max Wallace é mais caro, né, o reserva tá mais caro que o titular, você coloca o reserva no seu time e no banco de reservas você escala o Max Wallace. Porque aí o que jogar vai valer, a menos que aconteça isso, né? Que o Boeck não jogue e que o Max Wallace negative. Fala, Caçoca.
pode virar uma estratégia da galera. Passar a botar um goleiro que seja reserva do outro e mais caro, sempre como titular, e o que provavelmente vai jogar no banco. Ele só vai entrar se ele pontuar. É, ou seja, você praticamente não vai mais negativar com o goleiro numa situação como essa. Então, vale pensar bem nessa estratégia. Dificilmente tem esse cenário, né? Do que tem jogado ser mais barato do que não tem jogado. Que é o Max Wallef, no caso, é mais barato que o Boeck no mercado do Cartola. Mas é algo que pode passar a virar uma estratégia definitiva dos cartoleiros.
É isso, é isso. Vamos, já que falamos bastante aí de goleiros, mas a gente ainda tem outras duas posições de defesa para avaliar, vamos pular para as laterais então, né? Um nome que já me chamou a atenção aqui e queria ver o aval de vocês para essa posição é o Calegari do Fluminense, né? O Fluminense recebe o Santos no Maracanã, o Santos não começou bem a temporada, o time ainda não encaixou legal, tá tentando se modificar, e o Fluminense tá no auge, né? Vem de uma conquista gloriosa em cima do Flamengo aí na final do Campeonato Carioca, manteve a boa fase na Sul-Americana, vencendo o Oriente Petroleiro por 3-0. Ô, Bruno, você acha que a defesa do Fluminense é uma boa pedida para essa rodada?
Eu acho com certeza que é uma boa pedida. Eu acho que o esquema do Fluminense também ajuda os laterais, tanto o Cristiano como o Calegari, eles acabam avançando um pouco mais que o Fluminense vem jogando com 3 zagueiros, então isso favorece muito os laterais apoiarem um pouco mais também. E o Fluminense se mostrou um time bem forte defensivamente nesses jogos, nessa temporada. No primeiro jogo contra o Flamengo, na final do Campeonato Carioca, não sofreu gol, no segundo acabou sofrendo, nesse meio de semana também não sofreu gol, então a gente vê o Fluminense chegando muito forte, e eu olharia para os dois ali, Calegari e Cristiano. O Cristiano até fez gol, né, nesse meio de semana, como duas baitas opções. Se a gente for olhar assim, mais visado da galera, o Calegari, até pelo histórico que ele tem de outras temporadas. Muito forte no desarme, aparecendo muito bem. Mas o Cristiano também é um lateral bem ofensivo, que, como eu falei anteriormente, fez um gol no meio de semana e tem boas chances aí de ter saldo de gols e, quem sabe, dar uma assistência e mais algum desarme. Seria top demais, porque eles custam. O Cristiano custa 6 e o Calegari 7. Eu acho bem interessante o preço dos dois para essa primeira rodada.
Caçocla, Fluminense à parte, que opções de lateral você indica?
Então, eu iria num lateral do São Paulo, de repente, o Rafinha ou o Wellington, né, que são os dois que têm jogado. A gente pede sempre um comedimento ao Rafinha, né, para parar de tomar cartão bobo, para não atrapalhar a nossa vida. Se bem que o cartão amarelo agora vale só menos um. A dor é um pouquinho menor. Mas eu gosto da opção do Varley, do Coritiba, para essa rodada. É um cara que tem atacado muito. É óbvio que o parâmetro do Campeonato Paranaense é outro, né? A gente sabe muito bem, mas é um cara muito acionado nesse time do Coritiba, participou de gol na final do Campeonato Paranaense, é um cara que no Botafogo jogava de atacante, então é um cara que está acostumado a jogar ofensivamente e pode ser uma boa aí diante desse Goiás que, nesse início, depois do vice-campeonato estadual, não está no melhor da sua confiança. Então, eu gosto da opção do Varley. Obviamente, a melhor das opções é muito cara, né? Que é Guilherme Arana. Não tem como negar que o cara é uma boa opção. Só que ela é muito arriscada para essa primeira rodada, porque o cara custa 17 cartoletas, então pode comprometer o seu patrimônio. Ao mesmo tempo, tem gente nessa confiança porque tem a questão da doação de cartoletas. Então, vai arriscar aí nessa primeira rodada e, de repente, já aciona o botão. E não é o botão que o Thiago Abravanel botou lá, não é de desistência, é de voltar para 100 cartoletas. Então, tem essa possibilidade aí. Mas difícil é montar um time com 100 cartoletas com o lateral custando 17, né? Então, pesa um pouco nisso a opção do Arana. Mas, obviamente, o Arana vai ser sempre uma boa opção. Se bobear, o Arana vai ser o único jogador do futebol brasileiro na Copa, né? Que ainda atua aqui. Acho que o Everton também, mas não sei se a situação do Everton aí de pedir dispensa por lesão e jogar a final do Campeonato Paulista, se pode atrapalhar um pouco os planos do Everton para a Copa do Mundo. Mas eu acho que o Everton também vai acabar indo para a Copa.
Pois é, são jogadores que têm tudo para fazer um bom papel no Catar e no nosso Cartola, né? Porque de Catar para Cartola aqui, o que nos interessa é a pontuação, é a mitada. eu acho que os dois ainda serão muito escalados nessa temporada. Acho não, tenho certeza que os dois serão muito escalados e ainda vão nos render muita coisa, né? Falamos aí das laterais, vamos falar um pouquinho do miolo de zaga, né? Dos dois zagueiros, ou três, se for essa a sua opção tática. Aliás, Bruno, você é adepto dessa formação 3-5-2, alguma coisa assim, ou lateral para você é fundamental?
Aí eu costumo falar nos stories lá que a galera me pergunta, posso botar o 3-4-3 nessa rodada? Eu falo, olha, você está falando que eu pensou errado, porque eu sou 4-3-3-7 eterno. Que é uma formação que os laterais e laterais tendem, até saiu a matéria no Gato Mestre, tendem a ajudar muito essas mudanças que foram feitas de pontuação, de desarme que valia 1.2. Então, a gente sabe que lateral também tem chance sempre de ir para a linha de fundo, cruzar uma bola na área, vai que deixa uma assistência. Então, eu sou adepto demais do 4-3-3, mas, logicamente, que certas rodadas a gente pode até olhar para outras. Eu só costumo variar. Se eu sair do 4-3-3, que é coisa difícil, para o 3-4-3. O ano passado eu cheguei a jogar algumas rodadas no 3-4-3, só que aí você depende muito também de um zagueiro fazer um gol de cabeça, ou então ter vários desarmes, coisa que ultimamente não vem acontecendo tanto com zagueiro. A gente está vendo que zagueiro está sendo a posição mais difícil de escalar ultimamente por causa dessa falta de desarmes. Não sei explicar qual o motivo concreto, mas zagueiro acho que está bem complicado nessas últimas temporadas de estar definindo.
Pois é, e você tem algum palpite, assim, algum nome que você acha que nessa rodada vai cravar, vai imitar no seu time? Não, aquele famoso bom, bonito e barato, né?
Olha, eu ficaria entre o Murilo do Palmeiras e o David Braz do Fluminense. Eu acho que são dois bons nomes que... O Murilo fez dois gols, se não me engano, de cabeça no Paulistão. O David Braz também tem um potencial enorme de fazer gols de cabeça. Quem sabe nessa primeira rodada algum deles aí não dê essa alegria de estar cravando logo na rodada 1 para poder estar valorizando também, né?
E aí, Caçocla?
Cara, eu gosto muito dessas opções do Murilo e do David Braz. O Manuel também tem jogado bem, é um cara que costuma levar perigo. A gente está confiando no Fluminense, né? Esse início de temporada do Fluminense, né? Apesar da eliminação na Libertadores, tem demonstrado uma consistência importante. Tem o Nino, que aí já é uma opção mais cara, né? A gente costuma fugir nessas primeiras rodadas. Eu gosto da opção do Marcelo Benevenuto. Apesar da estreia ontem do Fortaleza, eu acho que o Marcelo Benevenuto é uma opção interessante para essa primeira rodada. Um cara também muito forte nas bolas aéreas, com essa mudança aí de desarme, pode ser que aumente um pouquinho a média dos zagueiros também. O Benevenuto fez 4 gols no último Brasileiro, se eu não me engano. Então, é um cara que tem o seu potencial. Eu acho que é um confronto que a gente não vai saber muito apostar, esse Botafogo e Corinthians, né? Que é tudo muito novo nesses dois times. A gente não tem ideia do Botafogo que a gente vai encontrar. O Corinthians ainda está oscilando muito, não encontrou o seu melhor caminho com o Vitor Pereira. Então, acho que dificilmente a gente vai falar alguém aqui como opção de Botafogo e Corinthians. Mas uma outra opção barata é o Léo, zagueiro do São Paulo, né? Está 6 cartoletas. Pode ser uma opção interessante também.
Pois é, é uma rodada difícil, né? De jogos complicados, né? Difíceis da gente cravar um ou outro, mas de fato Fluminense e Palmeiras, com essas opções mencionadas, aparecem muito bem no cenário, opções boas e com preço legal, com boa condição de valorização, enfim, vamos de olho nessas duas opções aí. Agora, vamos falar de alegria, né? Vamos falar de quem vai pra frente fazer gol, de quem desarma muito, sem o compromisso do saldo de gols, sem ter que pensar tanto em tomar gols e mais em fazer, em propor. Vamos falar de meio campo. O Bruno, tem uma opção aqui, cara, eu sei que ao longo do campeonato ela tende a ser uma opção cara, mas a chance do Gustavo Scarpa a 8 cartoletas me deixa bastante tentado, tô esfregando as mãos aqui para escalar o Gustavo Scarpa, você acha que vale a pena ou não?
Ah, com certeza vale. Eu, assim, como estratégia que eu tô utilizando, Bernardo, é dar uma barateada um pouco mais no sistema defensivo, porque a gente sabe que o sistema defensivo também é muito dependente do saldo de gols, então vai que algum deles sofra gol. Já para investir um pouco mais no sistema ofensivo, que no caso os meias e os atacantes. Então, Gustavo Scarpa, 8 cartoletas, eu acho que está um preço muito bom. Ele foi poupado no jogo de meio de semana. Então, a tendência é que ele comece titular, né? Ele é o titular do time do Abel, nesse jogo contra o Ceará. E a gente sabe que é o potencial que ele tem. Falta, escanteio, ele chuta muito de fora da área. Então, se vier um desses scouts acontecer para a gente, aí vai ajudar bastante. Mas outro meio que eu gostaria aqui, você está o Johan, que fez um grande campeonato paulista. Ele foi um dos líderes de assistência do Bragantino nessa competição. Eu estava jogando Cartola Express, colocava o Johan direto, porque ele estava fazendo muito gol, dando assistência. E nesse jogo, segunda-feira, o Cássio gosta de deixar aquela pitadinha para o último jogo lá para poder ver Juventude Bragantino. Aí, o Johan, eu acho que é um baita nome para essa rodada também.
Aliás, Caçocla, antes de passar a palavra para você, deixa eu só lembrar a galera aqui mais uma vez, hein? Tudo que a gente está falando de valorização, de preços baixos, vale para o Cartola clássico, vale para o campeonato de 38 rodadas. Se você vai jogar o Express, esquece isso tudo, apaga isso tudo que a gente está falando, porque toda rodada você vai ter 140 cartoletas e não vai precisar se preocupar com valorização. Cassius Leitão, vamos para o seu meio campo de cartola clássico. Tuas indicações aí.
Então, o Iago Pikachu é uma opção muito interessante para mim. Novamente, o Fortaleza, né? Vai enfrentar um Cuiabá que venceu na estreia da Sul-Americana, né? Mas eu gosto da opção do Pikachu, sempre muito ofensivo. E gosto do Arias, do Fluminense. No começo de temporada, muito interessante. Eu acho que ele se solidificou agora entre os titulares do time do Fluminense. E tem participado de muitos gols, feito gols também, fez gol na Sul-Americana. Então eu gosto da opção do Arias. Uma opção um pouco mais defensiva é o José Welison, né, que pelo Sport no ano passado pontuou muito bem, agora está no Fortaleza. Tem essa questão do aumento da pontuação dos desarmes, a falta também tira um pouquinho menos de ponto. Então, o José Welison para esse Fortaleza e Cuiabá é mais uma opção aí. E muita gente tem falado do Zé Rafael, né, que está numa grande fase, ele que já foi mito de Cartola. Acho que é mais um nome para a galera ficar de olho para essa primeira rodada.
Pois é, vou só botar mais um nome aqui que me chama a atenção. Talvez, não sei nem se vocês falaram e talvez eu não tenha prestado atenção, mas é o Pablo Maia, do São Paulo, né? Ele fez um excelente campeonato paulista, marcando gol, chutando de fora da área. Ele está custando 5 cartoletas, vai jogar em casa contra o Furacão. E pode ser uma opção também, né? Um cara que é volante, mas pisa lá no ataque, vai na frente. Enfim, Pablo Maia é um nome que me chama um pouco a atenção também, vale a pena a gente pensar. Se não for pro seu time titular, vai ser pro time reserva, né? Para ter ali a opção. É um cara que pode entrar e somar alguns pontos também. Agora, vamos falar de quem faz gol, né? Vamos falar do setor de ataque. Cássio já falou agora há pouco das opções do Coritiba. São 3 opções baratas e que têm sido muito eficientes, pelo menos nesse começo de temporada. Léo Gamalho, 8 cartoletas, Aleph Manga, 6 cartoletas, e Igor Paixão, 5 cartoletas. Os 3 cravaram na final do estadual e na semifinal. Caçocla, como é que escolhe um dos 3, ou mais de um, né? Não sei como é que você está pensando aí.
Cara, o Marinho tem um mini-míssil aleatório, né? Eu tô impressionado com o chute do Aleph Manga, cara. A bola vem do jeito que for, e ele chuta muito, normalmente um chute reto, e tem feito muitos gols assim. O Léo Gamalho é um matador que a gente conhece, né, de longo tempo, e o Igor Paixão é uma revelação do Coxa, que começou muito bem. Eu acho que vale usar um dos 3, né? É difícil saber quem vai imitar também, não tem como já de cara dobrar o Coxa com outras opções importantes. Difícil fugir do Hulk nessa rodada, né, cara? Depois de tudo que ele fez na última temporada.
Mas você acha que vale a pena na primeira rodada botar o Hulk?
Eu acho. Acho que o Hulk para essa primeira rodada vale. Ele tá 16 cartoletas, né? A galera conseguiu um desconto, né? Ele ia ser o mais caro da temporada. A gente fez enquete no Esporte Espetacular e ele foi o mais votado. Ele ganhou o desconto de 5 cartoletas. Ia custar 21. Então ia ser muito mais difícil para escalar o Hulk. Mas eu acho que por tudo que ele vem fazendo, eu não consigo deixar o Hulk de fora não dessa rodada. Mas tem também o Cano do Fluminense em grande fase, o Calleri do São Paulo. Uma coisa que eu tenho dúvida é do ataque do Palmeiras sempre, né? O Rony machucou, acho que o Dudu é uma opção, mas está muito caro. E o Abel, ele era muito pragmático nesse sentido do ataque. todo jogo do Palmeiras, praticamente, ele tirava três atacantes com 15 minutos, 20 minutos do segundo tempo. Então, dificilmente um atacante do Palmeiras joga os 90 minutos. Né? Mas é mais complicado de acertar quem vai imitar. É, então, eu tenho sempre um receio. Ainda bem que temos Veiga e Scarpa aí, normalmente, para apostar no Palmeiras. Mas o Veiga é uma situação mais difícil para essa primeira rodada, por ser 19 cartoletos. Deixei você... alguma coisa para você, Bruno?
É, isso que perguntar. Sobrou, não?
Ah, tem o Germancano, né? Um dos artilheiros do Fluminense nessa temporada. Vem fazendo seus gols. Para esse jogo contra o Santos, teve muitos problemas defensivos no Campeonato Paulista, sofrendo muitos gols. Então, acho que o Cano é mais um daqueles jogadores que eu falei aí, que eu vou deixar um pouco mais caro, né? Custa 11 cartoletas, que eu vou investir um pouco mais no ataque. O Cano só tem um probleminha que a gente escala ele também porque ele tem um diferencial do pênalti, só que ele é péssimo cobrador de pênalti desde o tempo do Vasco, dificilmente ele faz gol de pênalti, erra mais do que faz, né? Brincadeiras à parte, mas eu acho que ele tem um grande potencial para esse jogo contra o Santos por causa da fragilidade do Santos. Agora, outro nome também que custa um pouquinho mais caro é o Calleri. Também fez bastante gol no Campeonato Paulista. O São Paulo teve o sacode que teve lá na final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, acabou perdendo de 4-0. Mas antes disso, ele vinha dando uma ajeitada, vinha jogando melhor o time do São Paulo. Mas vamos ver como é que vai ser contra o Atlético Paranaense. Eu acho que ele tem grande potencial também para essa primeira rodada. Agora, se a gente for olhar um pouco mais baratinho, eu vou citar também um outro do Coritiba, que é o Igor Paixão. Ele fez 5 gols e deu 6 assistências em 17 jogos no Campeonato Paranaense. É um jogador arisco, bem sofre faltas também, e aí tem grande potencial até de deixar uma assistência para esse jogo contra o Goiás. Até porque também escanteio, alguns deles é com o Igor Paixão. Então eu vejo um grande potencial no Igor Paixão, que custa 5 cartoleta, e eu acho que é um bom nome que a galera vai olhar bastante para essa primeira rodada também. Os 3 do Coritiba são 3 bons nomes aí, que certamente todo mundo está na dúvida em qual deles vai, né? O Cássio, pelo que falou, deve tender no Aleph Manga. Eu vejo um bom nome aí, o Igor Paixão, e também o Léo Gamalho, custa 8. E você, Éder, você tem preferência em algum desses daí?
Cara, você sabe que eu cheguei a montar um primeiro rascunho aqui com os 3. Eu não vou deixar os 3, porque eu acho ousadia demais, né? Mas para quem é supersticioso, nem é meu caso, mas para quem gosta dessas coisas, o Aleph Manga acabou de sair do Goiás para vir pro Coritiba, né? E vai enfrentar o ex-time. Então, para quem gosta desse tipo de coisa, é uma lei do ex aí que pode fazer diferença. E o Léo Gamalho, cara, eu acho muito legal porque ele sempre foi um cravador nato, um cara que guarda as bolas, só que ele sempre esteve na Série B, então era difícil escalar o Léo Gamalho, né? As passagens dele pela Série A sempre foram muito curtas. E agora a gente tem a oportunidade de usá-lo mais, pelo menos enquanto ele estiver vestindo a camisa do Coritiba. E tomara que fique, né? Tomara que faça história por mais um clube, embora ele tenha passado por 514 clubes na carreira. Eu acho que ele não é
lei do ex. Um deles é o Goiás.
É? Passou? Passou pelo Goiás?
Passou pelo Goiás.
Então tá bom. Então é mais uma lei do ex aí, ó. Aleph Manga e Léo Gamalho. Mas isso que o Bruno falou...
É um confronto de Série B, né? Porque os dois estavam na Série B ano passado e agora subiram para a Série A.
Não fala isso, que a torcida do Coxa e a torcida do Goiás vem em cima de você. É confronto de Série A.
Ele ano passado, gente. Desculpa aí.
Foi um confronto de Série B num passado que eles não querem lembrar, mas agora é um confronto de Série A, abrindo, inclusive, um dos bons jogos da rodada. Então são 3 nomes muito fortes aí para a gente... Pra gente apostar, pra gente indicar. Outros nomes aparecem aqui, né? Mais baratos e que podem ajudar também. O Erisson vive grande fase no Botafogo, vamos ver contra o Corinthians, né? Se ele vai ter espaço pra rabiscar, pra fazer os gols que ele vinha fazendo no Campeonato Estadual. O Renato Kaiser vende um gol na Libertadores aí, vai enfrentar o Cuiabá, vamos ver como é que vai ser, enfim. No ataque não faltam nomes, né? O que a gente tem que fazer é filtrar isso, escolher o que encaixa melhor. O Cássio deu a dica aqui que o Hulk, apesar de ser um jogador caro, vale a pena. Então, vamos pensar direitinho e a gente escala para essa rodada. Faltou a gente falar do técnico, né? Ô, Bruno, o que você tá pensando, cara, para comandante? Quem é o cara que vai reger a orquestra do seu time nessa rodada?
Eu tô pensando no do Coritiba. O Gustavo Mourinho, como o Cássio falou, um dos técnicos mais antigos aí comandando um time da Série A. Então, ele vem fazendo um bom trabalho no time do Coritiba, tanto é que tem bastante tempo que está lá. Eu olharia mais para ele, até por questão de cartoleta, né? Quatro cartoletas. Vai que vem um ESG para o Coritiba. A tendência é que ele faça 5 ou 6 pontos, e aí a valorização dele vai ser muito boa para essa primeira rodada. Agora, se eu tivesse livre, tivesse que escolher um outro, sem olhar para a valorização, olharia ou para o técnico do Atlético, o Antônio Mohamed, ou então para o Abel Ferreira, do Palmeiras, que os dois, para mim, são os dois favoritos para essa rodada.
Eu vou te falar, ô Caçoca, lá, eu guardei um dinheirinho para deixar o Mr. Abel Ferreira aqui no meu time, porque eu tô achando que vai valer a pena. Ele tá custando 12, mas é o que a gente tava falando, né? O Palmeiras tá voando, vai estrear em casa, enfim, eu acho que vai dar bom.
É, o Abel Ferreira, eu não investiria tanto assim no técnico de cara, né? Eu gosto da opção do Mohamed, que tá no meio do caminho aí, ele tá 8 cartoletas. Eu gosto da opção do Mourinho também, que o Bruno falou, mas uma mais baratinha, o Mourinho, e uma nem tão baratinha, nem tão cara, o Antônio Mohamed. É curioso a gente não ter dado opções do Flamengo também, né? Tem muito a ver com o momento do Flamengo e o momento do Atlético Goianiense, que é muito especial. O Atlético Goianiense foi campeão estadual, meteu 4-0 na estreia da Sul-Americana contra a LDU. Tem o Shailon arrebentando, o Jorginho acabou com o jogo na primeira rodada da Sul-Americana, e a gente pode lembrar dos dois últimos confrontos no Antônio Ascioli entre Atlético Goianiense e Flamengo: 3-0 Atlético Goianiense em 2020 e 2-0 Atlético Goianiense no ano passado. Então foram duas vitórias assim marcantes do Dragão, e está num momento melhor. Obviamente, a gente sabe que o time do Flamengo é melhor, mas não tem jogado bem e está num momento turbulento depois da perda do estadual, né? Então é difícil prever. E vamos ver se sai a lista de relacionados aí, se o Arrascaeta de repente volta ao time, pode dar uma confiança maior para escalar alguns jogadores do Flamengo.
Pois é, e sabe o que é louco, Caçocla? Eu vim aqui para os nossos estúdios, porque agora gravamos o podcast num estúdio profissional, com os melhores equipamentos e tal, e eu vim no caminho pensando o seguinte: quem escalar o goleiro do Flamengo nessa rodada pode pontuar bem, porque pelo que a gente tem visto do time do Flamengo aí, os goleiros têm trabalhado, cara, os goleiros têm defendido. Tá certo que de vez em quando entra também, né? Mas assim, não sei se vai ser o Hugo, se vai ser a estreia do Santos, mas quem escalar o goleiro do Flamengo provavelmente vai conquistar alguns pontos de defesa aí. Vamos ver se vai valer a pena, né, em relação a defesas feitas e gol sofrido, se vai ter o saldo de gols ou se não vai ter. Eu acho que não vai ter saldo de gols pro Flamengo, mas não sei, né? O Flamengo tem essas coisas, o Flamengo surpreende a gente às vezes para bem e para mal, né? Então, muita cautela com escalar o Flamengo, principalmente nessa fase atual. Fizemos uma bela de uma limpeza nessa rodada, ô Caçocla. Vem aí a primeira rodada do Cartola. Queria mais uma vez aí te pedir a tua expectativa, como é que tá o coração, já que você é o cara que... Você é o nosso bonzinho do Cartola, né? E a gente ficou tanto tempo esperando pra voltar, agora estamos falando de Cartola. Vai começar e vambora, né, amigo?
É isso, vamos que vamos. Agradeço ao Bruno por participar desse podcast pré-primeira rodada. Convido a galera a experimentar o Cartola Express, essa novidade para essa temporada. Aproveitem também todas as ligas. Quem é pró pode jogar muito mais ligas clássicas, mata-mata, no Cartola Clássico. Esse podcast, para a galera entender bem, ele é para falar do Cartola Clássico. Óbvio que a gente dá umas pitadas de Cartola Express, mas essa linha de raciocínio, de escalações, opções, porque no Cartola Express você não precisa se preocupar muito com o preço, você vai naquele cara que você espera um desempenho maior, porque lá todo mundo tem 140 cartoletas, então é mais fácil montar um time forte. Mas é isso, vamos para mais essa temporada aí, muita expectativa, muito trabalho por vir, vamos que a gente vai se divertir muito. Obrigado, Edler, pela parceria mais uma vez, valeu, Bruno, valeu a todos, saudações cartoleiras.
Brunão, prazer sempre, amigo. Seja muito obrigado aí pela tua presença. Você vai ser sempre muito bem-vindo aqui no Cartola Cast. Tamo junto. Boa temporada pra você. Muitas mitadas. E a gente se vê também no Cartola Express. Né?
Valeu, Bernardo. Valeu, Cássio. Obrigado aí pelo convite, poder participar desse momento. Pode me chamar mais vezes, que eu tô aí sempre disponível. Bom, finalizando aí, chegando na reta final, né, para início do Cartola, né, reta final de preparação para o início do Cartola. Tomara que seja uma temporada iluminada para todo mundo aí, desejo boa sorte para todo mundo, que como você mesmo falou, seja uma temporada de muitas mitadas, a tendência é que com as mudanças que foram feitas, as coisas tendem a melhorar para os cartoleiros, e também com as mudanças, né, extra-campo que aconteceram, a torcida voltando com força, então muita coisa mudando também nesse ambiente aí, e a tendência é que todo mundo agora se divirta cada vez mais com Cartola. Cartola Express está aí, chegou para ficar, tenho certeza que a galera vai gostar muito de jogar também. E é isso, lembrando que tem 300 mil de premiação nessa primeira rodada, hein, galera? Não dá mole não, não perde essa oportunidade não.
Que
já
chance.
Vou botar mais de uns 30 times eu coloco nessa rodada.
É a chance de mudar de vida, cara. 300 mil em jogo, com investimento baixo você chega lá. Então joguem o Cartola Express, participem, experimentem. Joga a Liga Grátis também, participa para ver qual é, para se sentir no jogo. E joguem, obviamente, o Cartola Clássico, que para mais uma temporada vem muito forte, vem quebrando diversas barreiras, evoluindo a cada temporada, e 2022 certamente será histórico. Obrigado, Caçocla, obrigado ao Bruno do Cartola FC Brasil. Esse podcast tem a edição da Giovana Marcondes, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. A gente fica por aqui desejando uma grande rodada, uma grande estreia para você, meu amigo cartoleira, minha amiga cartoleira. Até a próxima semana que vem, a gente se fala. Tchau, tchau.